Diogo Pissarra. Trata-se precisamente de histórias, das quais vamos falar aqui hoje. É verão e no verão fala-se muito de listas de livros que temos que ler, porque temos mais tempo e vamos de férias. Na verdade é que lemos muito menos do que achamos que vamos ler nas férias. Essa também é uma verdade. Mas às vezes esquecemos de fazer propostas às crianças e sobretudo aos jovens, que é uma fatia assim meio estranha, porque não é bem crianças, não é livros infantis, mas ainda não são livros de adultos. E houve assim de repente uma invasão de livros para estas idades. Só que há um português, que é o Nuno Caravela, que edita livros precisamente para a juventude portuguesa e vende que se farta. Está a atingir os 330 mil livros vendidos em Portugal, o que é muito, tendo em conta que não se vende assim tantos livros, sobretudo para estas faixas etárias. Já temos um livro, o primeiro volume, que vai na 9ª edição. Quantos volumes são? 21, não é, Nuno? Já vais nos 21.
Sim, vamos no 22º, vai ser em setembro. Uhum. E vamos no 21, que é precisamente A Máquina Genial, que é o último livro. E tem realmente corrido muito bem, Ana.
Pois já vi que sim. Sobretudo são histórias muito... muito criativas. Eu falei com ele aqui uns minutos, percebi que a tua cabeça não para, Nuno Caravela, autor e ilustrador destes livros. Então, o que se passa é que temos o Bando das Cavernas. Quem é o Bando das Cavernas?
Bom, o Bando das Cavernas é um grupo de amigos que, no fundo, representa todos os grupos de amigos da faixa etária a que se dirigem os livros, e as aventuras deles passam-se exatamente há 10 mil anos atrás. No entanto, eles vivem no tempo das cavernas, por isso é que chamam Bando das Cavernas, mas têm tudo o que nós temos hoje. Desde o Face Pedra, os iPedras, têm computadores.
Face Pedra! Tão bom! Face Pedra! Tem até chefes. Estava a dizer há pouco que num dos livros aparece o José Avilés, o nosso chefe.
José Avilés, porque neste último livro, no livro 21, Máquina Genial, é uma máquina que... o tema é cuidado com o que desejas, pode tornar-se realidade. Porque a máquina realiza os desejos deles, eles começam a pedir os desejos mais doidos, e há um que é muito guloso. E então o que é que ele diz? Eu quero o melhor cozinheiro do mundo. E então José Avilés aparece para fazer uma comida especial para ele.
Mas
tem que ler.
O desenho é tão maravilhoso do José Avilés. E não só, também há um livro que é o fã número 1, que tem Júlio Isidro dentro das suas páginas, num programa que é o Passeio dos Alegres, mas tudo na pré-história.
É verdade.
Isso é que é fantástico, este casamento dos dias de hoje com a pré-história.
É verdade. Eu gosto muito de pôr figuras que eu admiro e que fazem parte também da minha infância, da minha juventude, e acho muito interessante pôr os personagens nos livros dos meninos de hoje para, no fundo, haver uma interação. Se os pais, os educadores quiserem falar com os meninos sobre esses personagens, acaba por ser um encontro de gerações num livro. Eu acho que isso é muito simpático para os pais e para os meninos também. Ficam a saber mais.
O Bando das Cavernas passa-se na época da pré-história. São livros assim pequeninos, ou seja, são bons de manusear e, sobretudo, têm muitos desenhos e muitas cores e não têm assim muitas palavras, mas já têm, porque é uma idade em que se deve começar a estimular a leitura, de facto. Agora, algumas curiosidades que eu gostava de saciar aqui contigo sobre a pré-história, que tu deves saber estas coisas. Fora deste universo criativo, eu gostava de saber o que é que vestíamos na pré-história. Era mesmo aqueles panos até à cintura?
Eu julgo que sim, ou seja, enfim, dependia da zona, mas aqui a zona que eu trabalho, que o bando se movimenta, seria aqui a zona aqui da Europa na altura, e era realmente era com as peles dos animais que as pessoas andavam vestidas. O bando andam sempre todos iguais, portanto tem uma particularidade, é que nem sempre andam da cintura para cima, por vezes até usam uns fatinhos e tudo, mas isto porque é preciso perceber
porque
uma
universo,
coisa.
É o teu universo, é o teu universo.
Eu gostava de perceber uma coisa, que percebesse uma coisa. Na questão do bando, a ideia é sempre pensar fora do quadrado, é sempre mostrar às crianças que não temos que ter o pensamento formatado, que a imaginação é uma coisa que
nos leva onde quisermos.
Nós.
Pois, mas agora eu estava a fugir do teu universo, do universo Nuno Caravela nestes livros, e a tentar perceber um bocadinho melhor a pré-história. Tu achas que de facto se usava um osso por baixo do nariz? Essa é a imagem clássica que nós temos da pré-história.
É a imagem clássica. Talvez, não sei, eu penso que sim, pelo menos pelos historiadores, penso pelas imagens que se vê, normalmente as gravuras rupestres representavam mais ou menos assim as pessoas. Talvez fosse, como estamos a falar, há 10 mil anos atrás, foi quando surgiram os primeiros instrumentos musicais muito rústicos, quando surgiram também as primeiras formas de arte um bocadinho mais elaboradas. Foi por isso que eu comecei também há 10 mil anos atrás. Parece que, segundo os estudiosos, foi quando se despertou no ser humano também uma vertente artística, se assim se pode dizer. E, portanto, o bando vive há 10 mil anos atrás.
O Nuno Caravela é autor deste livro, é uma celebridade entre os jovens deste país. Ele vai a muitas escolas e é autor do Bando das Cavernas. Já tem 21 livros desta série do Bando das Cavernas. É impressionante. Porquê a pré-história, Nuno?
Muitas vezes perguntou-me nas escolas o porquê da pré-história. Eu quando a editora me convidou para criar um projeto que fosse estimular, no fundo, o gosto pelas primeiras leituras autónomas, o gosto pelas leituras nos meninos, na faixa etária entre os 7 e os 11 anos, eu não quis que os livros marcassem uma época, portanto queria que fosse uma coisa intemporal, que funcionasse tão bem agora, como daqui a 5, 10 anos, e então só tinha duas hipóteses, ou muito no futuro ou muito no passado, e achei que a pré-história era muito mais interessante, podermos brincar com a pré-história e depois fazer aquele jogo entre a pré-história e a modernidade. Imagine-se o que é na pré-história terem computadores com o Face Pedra, não é só isso. Há um dos livros que se chama Amigos no Face Pedra, que é uns miúdos adoram.
É muito bom, o Face Pedra é magnífico. Bom, já voltamos à conversa com o Nuno Carvela. Queria dizer uma coisa importante, que é que temos livros teus para oferecer aqui nas Tardes da Renascença, ou seja, fica atento, não é já, vai ser mais daqui a bocadinho, mas fica atento, porque através do 808-500-210, decore já este número, vai poder ganhar o primeiro livro, O Bando das Cavernas, que já vai na 9ª edição do Nuno Carvela. Vai ser uma oferta do Nuno e das Tardes da Renascença. Já cá voltamos, é o autor dos livros juvenis mais vendidos em Portugal, o autor português dos livros que mais se vende entre os nossos jovens. É uma boa aposta para este verão. Nuno Carvela está connosco. Queen, entretanto eu estou aqui a pentear-me, porque enquanto estava a ouvir esta canção, tirámos uma fotografia para mostrar os livros do Nuno Carvela no Facebook da Renascença e eu meti no cabelo uma das ofertas que estes livros trazem, que é um osso pré-histórico, que eu consegui encaixar no cabelo, sim, para mostrar como é que era antigamente, como é que eram os penteados. Nuno Carvela, autor e ilustrador do Bando das Cavernas. O primeiro livro, o primeiro volume, já vai, eu estava a dizer 9ª edição, mas é 11ª. És todo um sucesso. O que é que as crianças de 7 anos gostam de ler?
Eu penso que as crianças nas primeiras leituras autónomas o que querem é ter uma boa experiência de leitura, o que querem é divertir-se, e portanto aqui a ideia foi sempre esta, as pessoas se queixam, os pais e educadores se queixam que os meninos hoje em dia têm muita tecnologia e então passam muito tempo a jogar jogos e precisavam de alguma coisa que também compensasse em termos de literatura. A ideia do Bando das Cavernas foi também trabalhar um bocadinho com as mesmas armas, entre aspas, dos jogos. Ou seja, a única coisa que o livro não tem realmente é som e movimento, mas para aí entra a imaginação das crianças. Podemos surpreendê-los com os textos, sempre inesperados, e podemos sempre fazer os bonequinhos muito expressivos, com muitas cores, o equilíbrio, pois há aqui também um grande trabalho da editora, que é o equilíbrio entre a mancha de texto e a imagem, retirar tudo aquilo que poderá ser prejudicial,
maçudo,
aquilo que eles possam achar que é chato,
sim, que é chato, sim.
E deixar só realmente aquilo que é bom e agradável, e eu acho que será talvez esse o segredo. Alguém me disse uma vez uma frase que eu nunca me esqueci, não me lembro de quem é que me disse já, mas disseram-me que o livro do Bando das Cavernas eram livros felizes. E eu achei isso fantástico.
Achaste isso e achas... Tu vês-te assim nessa frase, os teus livros?
Os livros do Bando das Cavernas são realmente livros felizes, não há dúvida nenhuma.
É o Bando das Cavernas, muito provavelmente tem um livro desses, tem um filho que vai desde os 7 aos 11, é mais ou menos assim o teu público, 7 ou 11 anos.
Sim, sim, sim.
Que não é um público fácil, porque os pequeninos são livros infantis, nitidamente. Os adultos é livros de adultos. Por isso é que eu perguntava o que é que leem as pessoas de 7 anos, porque já não são crianças pequeninas ainda, mas não são adultos. Okay. São temáticas, não sei.
Tem acontecido uma coisa engraçada, que é eu faço sempre o texto. O texto tem vários níveis de compreensão, conforme, enfim. Mesmo os pais dizem que gostam de se divertir, porque tem sempre os personagens, e alguns personagens têm a ver com a geração dos pais. Mas tem acontecido às vezes coisas nas escolas interessantes, de, por exemplo, assistirem às sessões meninos do primeiro ano, que ainda são muito pequeninos, e adorarem e ficarem com os livros e quererem ler os livros. E já tem acontecido no segundo ano. Isto é uma coisa incrível. Veja bem a diferença entre o primeiro ano do primeiro ciclo e o último ano do segundo ciclo, em que os meninos já têm 12 anos. E, quer dizer, os mesmos livros, eles têm entendimentos diferentes. Os mais pequeninos, obviamente, gostam muito da imagem, podem não compreender tudo, mas com
os outros acham mais piada ao texto, não é?
Os mais velhos acham mais piada ao texto, aos trocadilhos que existem, às brincadeiras que existem dentro do texto, mas conseguimos, de algum modo, abranger esta faixa etária de uma ponta à outra. E, inclusivamente, os pais que dizem também que enfim, também se divertem, porque de vez em quando lá encontram um personagem da sua geração, que eu acho que é muito simpático.
Sim, sou o Júlio Isidro, aparecer num livro destes, tenho que explicar aos filhos quem era Júlio Isidro. Bom, mas quero dizer, Nuno, que é curioso, porque de facto há de repente aqui uma faixa etária que tem livros para si. O Diário de um Banana, por exemplo, que se tornou muito, muito popular entre crianças desta idade, também consomem o teu livro. E agora, o feito é que tu, de facto, és português, escreves em português, tens aqui muitas imagens portuguesas nossas, o José Avilés, não é? O Júlio Isidro por aí fora, e vendes que te fartas. No mercado não é assim tão grande.
Sim, eu gosto muito de enaltecer aquilo que é nosso e aquilo que...
Que és tu, que és nosso.
Portanto, tudo aquilo que é nosso, que é sempre o melhor cozinheiro, o melhor maestro, o melhor isto, o melhor... Nós, eu gosto sempre de enaltecer aquilo que é nosso, porque acho que os meninos também precisam desse tipo de referências.
E toca-nos mais. Agora, eu queria te perguntar, Nuno Caravela, estes livros o que fazem é, já agora recordo, é autor e ilustrador do Bando das Cavernas, que se passa na pré-história, mas com muitas referências atuais. Já falaste do Face Pedra, já vi que tem muito sucesso, não é isto?
Tem muito.
Ou seja, tudo o que acontece neste mundo. Agora, eu gostava que contasses a quem nos ouve que há um livro em que tu falas precisamente da fruta da época. Queres explicar? Porque tu, sobretudo, és muito imaginativo naquilo que fazes. E és muito infantil também. Para fazer isto tens que ser infantil, ou não, Nuno?
Não, é assim, infantil no bom sentido.
No bom sentido, ou seja, tu conservas um lado de entendimento das crianças.
Sim, quando se escreve para crianças, é preciso, nós conforme vamos crescendo, vamos tendo filtros, não é?
Uhum.
E quando se está a escrever, temos que ir retirando um pouco esses filtros enquanto se escreve e não ter medo de escrever alguns disparates. Eu às vezes ponho-me a pensar e confesso aqui, digo assim, se cá estou aí longe demais, a editora quando ler isto diz, pá, isto, o que é que se passa? Mas quanto mais disparatado, quanto mais engraçado se tornam as coisas, me parece que os miúdos mais gostam. Eu vou dar o exemplo de uma parte do texto em que eles criam realmente comer gelados apenas com frutos da época, e a história vai andando, então vem-se a saber que a época é uma árvore que foi inventada por mim. E pronto, e a época vive
a árvore da época, por daí a fruta da época. É maravilhoso, a ser.
Já agora, só mais um pequeno episódio. Sim. Nesse livro acontece uma coisa, e só para ilustrar o tipo de texto, eles conhecem uns amigos que dizem que a escola deles é muito à frente. Uhum. O bando sempre gostou muito da sua escola, mas os amigos dizem aquilo com ar triste. E eles perguntam-lhe, então, mas tens uma escola muito à frente e estás com ar triste porquê? Então vem-se a saber que a escola deles está mesmo à beira do abismo.
Ah, muito bom.
Estava literalmente,
literalmente
muito à
frente.
Teve vir uma mamute escolar puxar a escola para trás.
Olha, muito obrigada pela tua visita, Nuno. Através do 800-500-210 estamos a oferecer o primeiro livro, o primeiro volume do Bando das Cavernas, que já vai na 11ª edição. E é mesmo espetacular, não só para os seus filhos, ou sobrinhos, ou netos, ou quem for, mas para si também, porque é mesmo divertido. Nuno, muitos parabéns pelo teu trabalho.
Muito obrigado.
E que continues a vender muito e a ter essa imaginação espetacular que tu tens. É o Nuno Caravela que está aqui connosco do Bando das Cavernas. O 808-500-210 está a oferecer este livro aqui nas Tardes da Renascença. Renascença.